Na noite de hoje, eu quero dar seguimento a esta série Cristãos em Guerra. É a segunda parte. E o tema desta noite é Lutando pela Glória de Deus. O texto base está em Efésios capítulo 6, 12, que nós vamos ler agora. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Como eu disse a semana passada, eu não estou querendo trazer aqui um curso de batalha espiritual, mas estou tentando, com a ajuda de Deus, encontrar verdades nesse material todo, porque eu percebo que algumas pessoas fantasiam demais este assunto e acabam se equivocando na sua luta e tornando-se demasiadamente egoístas. Então, eu já expliquei, deixa eu voltar aqui um instante, eu já expliquei este versículo, na verdade era só o 12, e apareceu aí 10 ou 12, acho que eu esqueci de tirar o 10 do slide, me perdoem, mas eu já expliquei este versículo a semana passada, então você pode voltar lá, e nas notas que você tem no seu celular, no tablet ou no computador, você pode voltar lá e você vai ter a noção maior, mais abrangente do sentido deste texto. Mas o que vale salientar aqui é que nós não estamos lutando contra seres humanos, isto é, contra homens, contra carne e sangue. Mas nós estamos lutando contra Satanás e seus esquemas, tá? Nos quais ele envolve pessoas, ele envolve seres humanos. E o trabalho desse envolvimento é fazer com que esse esquema impeça que as pessoas vejam e compreendam o valor da glória de Deus. Tá? Por isso que o tema de hoje é lutando pela glória de Deus. Eu vou começar por aí. Porque se você não lutar pela glória de Deus, você sequer terá uma espiritualidade verdadeira. Então, o que nós temos aprendido até agora? Que a nossa luta espiritual é contra Satanás, seus demônios e os seus esquemas, nos quais ele envolve pessoas, sejam elas religiosas ou não, cristãs ou não. Porque há muitas pessoas que estão na igreja, que são cristãs, e se enveredaram por caminhos tortuosos. Ou mantêm-se moralmente sadios, entretanto, espiritualmente arruinados. Eles têm uma ideia de cristianismo que eles precisam se enclausurar, porém são ineficazes espiritualmente, eles não têm vida espiritual. Pelas razões do nosso próprio título, eles não lutam pela glória de Deus, eles lutam pela própria preservação. Eles pensam assim: eu não vou em tal lugar, eu vou deixar de fazer tal coisa, então Deus vai se agradar comigo e eu vou ganhar a vida eterna. É um equívoco isto. Deus nos chama para fazermos a sua obra. Temos aprendido também que a verdadeira espiritualidade não está nas afirmações do nosso conhecimento bíblico, mas se expressamos a glória, isto é, a grandeza, o poder, o caráter de Deus. Se você vive para não expressar a glória de Deus, é aí que você nota que não há espiritualidade. Nós confundimos demasiadamente as coisas. Achamos que uma pessoa hiperativa dentro da igreja é uma pessoa espiritual. Nós achamos que uma pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa é espiritual. Uma pessoa que é capaz de dar uma boa aula, fazer uma boa pregação, ser didático, pedagógico, com um bom nível de oratória. Então essa pessoa é espiritual. Uma pessoa que pode se assentar numa roda de outras pessoas e falar bem, então ela é espiritual. Gente, aprenda uma lição, entenda o que eu vou lhe dizer. A pessoa espiritual é aquela que vive para a glória de Deus. Ela expressa nas suas ações e palavras a grandeza, o poder, a misericórdia, a bondade, a justiça, enfim, o caráter de Deus. E essa pessoa é espiritual. Essa pessoa realmente expressa espiritualidade. Nós temos aprendido também, tá? Ou melhor, continuando ainda a ideia anterior, me desculpem. Sendo assim, eu estou continuando esta ideia que a verdadeira espiritualidade não está nas afirmações do nosso conhecimento bíblico, mas se expressamos a glória de Deus. Sendo assim, quando vemos um cristão, sendo ele um líder ou não, deixando de expressar a grandeza de Deus através das suas ações e palavras, tenhamos certeza de que nele não há a verdadeira espiritualidade. E, infelizmente, ele facilmente cairá nas armadilhas satânicas, armadilhas nos esquemas, nos ardis, nas sutilezas satânicas. Nós temos aprendido que a batalha espiritual deve ser travada em favor do quê? Da expansão do reino de Deus e não para desejos próprios, interesses egoístas e terrenos. Eu vejo muitas pessoas participando de grupos de estudo de batalha espiritual, onde eles dizem assim: é necessário amarrar o diabo em tal região, é necessário amarrar o diabo em tal vida. Mas a Bíblia não fala de amarrar, ela fala de resistir. Já começa errado. Então, outra coisa, você não consegue impedir que o diabo não haja em determinadas situações, nem propriamente dentro da igreja. Eu pretendo posteriormente falar sobre o trigo e o joio. Você não consegue impedir que o joio nasça junto com o trigo, então não há como amarrar. A nossa luta não é pelos nossos desejos. Por exemplo, eu não consigo ser próspero na terra, é porque existe um demônio de pobreza que precisa ser amarrado na minha vida, precisa ser expulso, ser retirado do meu caminho. Isso é egoísmo, gente. Isso é falta de confiança em Deus. Não é assim que funcionam as coisas do Senhor. Nós temos que lutar em favor do reino de Deus. Nós somos chamados para irmos ao mundo, pregarmos o evangelho, impormos as mãos sobre os enfermos. E até isso hoje nós temos medo. Eu não sei não, mas se a maioria das pessoas que aqui vêm e que vão em muitas igrejas vivessem na época de Jesus, diriam que ele era um louco quando ele impunha as mãos sobre leprosos. Imagine hoje, num sistema pandêmico como o que estamos vivendo, você se aproximar de uma pessoa doente, tá? Vamos dizer, você é louco, você não respeita Deus. É uma loucura o que nós estamos vivendo. Os cristãos de hoje, garanto, iriam processar Jesus, iriam dizer que ele era, uma palavra que não pode falar, um gênio. Então veja só, as pessoas iriam ficar doidas diante do Senhor. Muito bem, o que temos aprendido ainda? Que Satanás usa seus demônios e pessoas gananciosas, sutis, tá? Ardilosas, orgulhosas, egoístas. E as que não permanecem no caminho, a fim de que a glória de Deus não seja vista e nem compreendida. Então, Satanás, ele cria um esquema, tá? Ele cria uma bolha, um curso, onde ele embute nas suas aulas pessoas gananciosas, orgulhosas, egoístas, ardilosas, tá? Astuciosas, e aqueles que não permanecem no caminho, como eu disse há pouco, eles se preocupam com a sua vida moral, mas a vida espiritual está um fracasso, está um flagelo, é uma derrota, é um caos, é um vazio, são sombras de um passado que ficou lá atrás, elas não permanecem ativas no caminho, e ele vai usar essas pessoas para cegar outras, a fim de que essas outras pessoas, digamos assim, não vejam e nem compreendam a importância da glória de Deus. A verdade é que nós cristãos estamos numa incessante guerra pela glória de Deus. A glória de Deus é Jesus. A fim de que ela, a glória de Deus, brilhe na mente ou no coração de cada ser humano. Então, não pretendo ser redundante, não quero ser maçante, não quero ficar repetitivo, mas Satanás fará todo o possível para que o ser humano, inclusive o cristão, não veja e nem compreenda o valor da glória de Deus na sua vida. Então, em primeiro lugar, Satanás procura impedir que a glória de Deus seja vista e compreendida. Para que nós entendamos o que eu estou propondo, então a nossa luta é pela glória de Deus, estamos lutando pela glória de Deus, pela verdade, pelo caráter de Deus, tá? Eu gostaria de ler novamente 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, são as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz então no verso 3, se o evangelho que anunciamos está escondido, isto é, não é compreendido, não é aceito, está escondido somente para quem? Ele não define aqui se é cristão ou não, mas para os que estão se perdendo. Quem são essas pessoas? Os que saem do caminho e se tornam inúteis para Deus. Lembra o que eu disse há pouco? Moralmente, podem até estar bem, não participam de nenhuma farra, nenhuma orgia, eles não estão envolvidos em conversas malucas, que transcendem a boa moral, mas espiritualmente estão falidos. Então, esses que estão se perdendo se tornam inúteis. É isto que quer dizer se perdendo. Então, o evangelho está escondido para esse tipo de gente. E Paulo continua, eles não podem crer, isto é, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem se unir à glória de Deus, eles não conseguem viver para a glória de Deus, eles não conseguem lutar pela glória de Deus, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Isto é, o que quer dizer isso? Na falta de discernimento mental, dentro de uma mente enfraquecida, embaralhada, confusa, nublada. E nós vimos na semana passada que Satanás, ele usa líderes religiosos para confundir a mente das pessoas, para dar a elas um positivismo barato. Positivismo já é uma coisa barata, é uma loucura, tá? Então Paulo continua, ele não os deixa ver. Uma vez que eles já estão enganados, uma vez que a mente deles está mentalmente embaralhada, enfraquecida, confusa, nublada, eles só estão pensando em vitória, 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 vitória. Ele então, alcançando seu intento, não os deixa ver, tá? Esta é uma ação demoníaca que impede que vejam e se dirijam para o quê? Para dentro do quê? Da luz que brilha sobre eles. Veja, a glória de Deus está sobre eles, como está sobre você, como está sobre mim. Porém, a questão é, eu e você, a vemos? A compreendemos? Se nossas mentes estiverem confusas, se nós não estivermos centrados e focados na verdade, em Cristo, nós não perceberemos, nós não compreenderemos, nós não saberemos definir o valor real de sermos ou de termos esta glória sobre nós. Então alguém me questionaria, vocês estão com a câmera em mim, Walter, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Reparte sim. Jesus disse, eu dei a eles a glória que me destes. Deus não reparte a sua glória com ídolos, porque os ídolos denigrem, distorcem, destroem a glória de Deus. Deus não é homem, Deus não é réptil, Deus não é uma ave, Deus não é mamífero, enfim, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Voltando então para o término do versículo, a luz que vem da boa notícia, é o evangelho, boa notícia é evangelho, evangelium, novidade, é uma novidade a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Então, a boa notícia, a novidade a respeito da glória de Cristo, quando você vai a Cristo, você começa então a perceber como Deus realmente é. Satanás então, ele está preocupado com isso, ele quer impedir que você veja a glória de Deus, é a derrota dele. Você escapa das mãos do diabo, não é por meio de orações não, é quando você se alimenta do caráter de Deus, da verdade, e você passa a viver para Deus, para expressar a Deus. A prova de que você escapou do mundo, que você saiu das garras satânicas, é quando você passa a servir a Deus, meu amigo. Você serve a Deus de coração. Se você é daqueles cristãos que só fica quietinho, sentado no banco, tentando preservar sua vida, eu não aposto não que você escapou das garras do inimigo. Eu não tenho tanta certeza não, tá? Então, vejamos. Em segundo lugar, a igreja foi chamada para revelar às pessoas o quê? A glória de Deus. E para isso, ela observa e segue o exemplo apostólico. Veja só, nós temos muitos apóstolos hoje em dia, mas será que nós deveríamos seguir o exemplo desses tais apóstolos? Será que eles seguem o exemplo dos apóstolos, dos verdadeiros apóstolos? Eu não sou contrário que eu não sou contrário à ideia cessionista dos dons. Os dons não cessaram, eles só vão cessar quando Jesus vier, porque ele é o perfeito. Desculpe. Então, Hoje, nós não temos assim mais apóstolos, porque o apóstolo é aquela pessoa que recebeu o evangelho de Jesus. Mas nós temos pessoas que executam um ministério à semelhança dos apóstolos. Eles podem ir a um lugar para lançar o quê? Fundamentos, não ideias próprias. Eles lançam fundamentos dos apóstolos. Então, eles pegam algo que já existe e vão colocar naquele lugar como um fundamento, como uma base, como um alicerce, onde algo será construído em cima. Então, vejamos lá. O apóstolo Paulo diz, uma vez que eu penso que a igreja foi chamada para revelar às pessoas a glória de Deus, e nós devemos seguir o exemplo dos apóstolos, vamos ver o exemplo de Paulo. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. Então, veja bem, um apóstolo, um filho de Deus, uma igreja recebe uma tarefa. E quando Deus dá uma tarefa a alguém, com certeza o inimigo vai dar um jeito de criar um esquema para atrapalhar esse tipo de trabalho, essa tarefa, esse propósito divino. Voltando ao slide, Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos o quê? Desanimados. Isto é, exaustos, esgotados. Olha, gente, quando eu vejo um pastor dizendo, ou eu mesmo, não aguento mais, é o fim, pera lá, vejo o privilégio de você ser escolhido por Deus, pelo Criador do Universo, para realizar uma tarefa, para ser cooperador dele, para trabalhar em prol de algo que é eterno, infindável. Isso não pode levar você à exaustão, ao esgotamento. Sinto muito. Isso deve animar você. Isso deve trazer em você fervor, um fogo ardente que não se apaga. Então, o apóstolo Paulo, no verso 2, diz, nós rejeitamos, opa, olha só, olha o verbo, nós rejeitamos. Ora, Deus nos dá uma tarefa, então nós não ficamos desanimados. Portanto, nós rejeitamos. Ele rejeita o quê? Esquemas. Ele vai rejeitar coisas que vão atrapalhar essa tarefa. Então, nós rejeitamos tudo o que é feito. Nesse verbo rejeitar, você pode facilmente encontrar uma luta espiritual. A tarefa de Deus é um trabalho espiritual. E quando você rejeita o inimigo ou aquilo que é contrário a essa tarefa, você está lutando espiritualmente. Então é algo que nós devemos lutar. Então Paulo diz, nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Procure entender estas palavras aqui. Isto é, nós não trapaceamos, tá? Não existe dentro de nós, tá, algo escondido como trapassar. Nós não ensinamos o que o evangelho não ensina. Isto é, há muitos métodos, há muitos esquemas, astúcias no homem para atrair o homem. Então eu posso usar métodos, esquemas para tentar atrair pessoas, tá? Não vou entrar em detalhes, mas eu posso ser universalista, eu posso ser gnóstico, eu posso ser positivista, eu posso dar esperanças falsas às pessoas, eu posso criar tá? Uma emoção nas pessoas para manipulá-las. E é isto que Paulo chama de vergonhoso. Ele chama de ações escondidas e vergonhosas. E por que ele rejeita? Porque ele não sente vergonha do evangelho verdadeiro. Que maravilha! Eu não sei se você está entendendo este verso. Eu espero que eu esteja sendo bem claro ao compartilhar esta verdade com você. Então Paulo continua: não agimos de má fé. Veja só, em nós não existe astúcia, ardil, cilada, esquema. Nós rejeitamos tudo isso, nem falsificamos, isto é, nós não adulteramos, nós não distorcemos, nós não desfiguramos o conteúdo. Percebe? Aquilo que foi dado é o que será entregue. Aquilo que foi entregue ao meu coração é o que será dado a outras pessoas. Sem distorções, sem medo, porque quem distorce é porque é medroso, é porque é covarde. Pregadores que precisam criar manipulações, mascarar a verdade com aquela ideia, as pessoas vão se assustar. Quem convence, meu amigo, é o Espírito Santo, não são os seus ou os meus ardis. Quando você está conversando com alguém e você quer conduzir esta pessoa a Deus, não fique usando de estratagemas, de estratégias, não fique usando palavras enfeitadas. Seja verdadeiro, educado. Entre na realidade da pessoa, faça ela enxergar a realidade da mensagem de Deus, que ele diz aí, o Evangelho. Não é para você chegar lá e esmurrar a pessoa, não. Mas é para você educadamente, gentilmente, falar com a pessoa sobre o que o Evangelho diz. A pessoa chega a você e conta um problema, mas às vezes o problema maior está nela. Ela precisa aprender a seguir Deus para que algumas coisas se consertem, não só em sua vida, mas com a outra pessoa envolvida nas suas questões. Então, Paulo continua. Pelo contrário, então vimos o quê? Voltando aqui, ó. Nós rejeitamos, tá? Nós não ficamos com trapaças interiores, não ficamos criando um outro evangelho. Nós não agimos com astúcia, com esquemas, tá? Nós não distorcemos, somos verdadeiros em relação à transmissão da palavra de Deus. Pelo contrário, agimos sempre. Agora ele disse, não rejeitamos, mas agora ele diz, pelo contrário, nós agimos sempre abertamente. O que significa isso? Eles se mostravam às pessoas quem eram, tá? E quais eram os seus objetivos, tá? Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós precisamos mostrar quem nós somos em Cristo e quais são os objetivos da nossa conversa em Cristo, que é a glória de Deus. Essa é uma luta, porque você sempre vai ter em mente, poxa, se eu for falar isso, a pessoa vai se afastar. Vai nada, a pessoa ela precisa aprender a viver para Deus, tá? Ela pode rejeitar, será uma decisão dela, mas você terá falado a ela a verdade. Por quê? Agimos sempre abertamente, repare agora, de acordo com o quê? Com a verdade. De acordo com a verdade. Como nós combatemos Satanás e os seus esquemas? Sempre com a verdade. Tá? A oração é importante? É. Mas o que adianta você receber oração e não viver na verdade? O que adianta você orar pelos outros e lá dentro você está cheio de esquemas? A própria oração de alguns é um esquema. Simplesmente uma ação psicológica, em que dá um alívio psicológico às pessoas. Então eu oro, ora agora, vai sair, você vai receber, a pessoa, ai, senti. Sentiu o quê? Você sentiu um alívio psicológico, mas você não está compreendendo o peso, o valor, a importância da glória de Deus. Nada vai mudar dentro de você, nada vai mudar na sua mente. Você vai continuar se perdendo, se desviando do caminho. Eu disse outro dia, cada vez que nós nos reunimos aqui, nós somos confrontados com a verdade para que a nossa alma se submeta ao Espírito Santo e a verdade prevaleça. Então veja bem, toda reunião é isso que deve acontecer. Uma guerra. É uma guerra entre o nosso eu e o Espírito Santo de Deus. Então, nós agimos sempre abertamente, voltando ao slide, de acordo com a verdade. E agora? E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós. O que isso significa? Eles terão uma boa impressão da nossa consciência ou da nossa realidade que vivemos na presença de Deus. Quando você ouve alguém ensinando a verdade, você desconfia e diz assim: esse cara quer o meu dinheiro. Por quê? Porque você percebe que ele não age de acordo com a verdade. Ele esconde algo. Alguma coisa está escondida dentro dele. Os seus atos e as suas palavras, o seu discurso, não estão em harmonia. Alguma coisa está errada. Então, todo pregador, todo filho de Deus, quando está diante de alguém para falar das coisas de Deus, lembre-se, a pessoa irá notar para você, ou olhar para você, desculpe, e irá notar se você é verdadeiro ou não. Eu já vi gente dizendo: por que você vem me falar de Deus se você anda longe dele? Eu já ouvi pessoas dizendo isso umas às outras. Você fala, 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 mas não quer saber da verdade de Deus. Que conversa é essa? Eu vejo muita gente falando isso. E é verdade. Agora, de acordo com o exemplo de Paulo, a igreja precisa mostrar às pessoas quais são os objetivos da verdade divina. E por isso ela não existe. A igreja não existe para entreter uma plateia, promover espetáculos, shows, criar métodos, esquemas humanos ou até hipnóticos, estimulantes, excitantes para atrair pessoas. Nós estamos nos perdendo. Nós falamos tanto de fé e estamos deixando de confiar no Espírito Santo, gente. Deus precisa nos ensinar rapidamente e nós precisamos nos render ao Espírito Santo rapidamente, porque tudo indica que Jesus está voltando. E nós queremos ir para o céu, para a eternidade ao lado do Pai, e não para o inferno, para onde será lançado Satanás e seus demônios e aqueles que os seguem. Então a igreja não está aí para promover danças, apupos. A igreja, ela existe para mostrar às pessoas os objetivos da verdade divina, que é conduzir essas pessoas à glória de Deus, que é Cristo. Portanto, o evangelho, quando pregado honestamente, isso é importantíssimo, importantíssimo. O evangelho, quando pregado honestamente, ele revela duas coisas. A realidade espiritual e moral, tanto de quem prega, como a de quem ouve, por meio da verdade divina. Então, uma pessoa que prega honestamente a palavra de Deus, você percebe nos seus olhos, nos seus gestos, nas suas palavras e no fluir do Espírito Santo através da sua vida. Não é um carisma humano. Jonathan Edwards, por exemplo, usava um óculos que ele precisava ler a palavra de Deus, e as suas mensagens eram todas escritas, e Deus o usou poderosamente para mudar os Estados Unidos da América, tá? Ele era um teólogo, um avivalista, um homem de Deus, e eu não sei porque muita gente não gosta dele. Ele que escreveu aquele livro, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É um livrinho, e você deveria ler. Ele começou a ler aquela mensagem, literalmente lendo, e as pessoas se aproximaram do púlpito onde ele estava, e começaram a puxar suas calças, pedindo, para, nós estamos caindo no inferno, o fogo do inferno está queimando nossos pés, nossas pernas. Imagina, nele não existia aquela eloquência, não existia aquele volume de voz, era algo monótono, mas ele era verdadeiro. Tudo que ele estava fazendo ali estava revelando a sua realidade espiritual e moral. E a realidade da vida dele com Deus passou a revelar a qualidade de vida das pessoas que o ouviam, que era péssima. Por isso eles foram impactados. O evangelho precisa impactar. Jesus incomodava as pessoas, principalmente os líderes religiosos e os políticos também. Queriam matá-lo de todo jeito, porque ele incomodava. Suas palavras tão simples, que simplesmente queriam conduzir as pessoas a Deus, jamais se levantar contra o governo, jamais se levantar contra autoridades. Mas ele falava aspectos espirituais e morais com tanta profundidade e simplicidade que qualquer um entendia. E as pessoas começaram a perceber, e isso representava uma ameaça. O evangelho é a tua e a minha ameaça. Ele nos ameaça porque ele é a verdade. Veja só, o alvo do evangelho é levar a pessoa a Cristo, que é a glória de Deus. No livro de Hebreus está escrito que o Filho, Jesus, brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então, o evangelho deve levar as pessoas a Cristo, para enxergar a glória de Deus e perceber quem Deus é, pois é nele, em Jesus, que a pessoa conhecerá, voltando ao slide, pois é nele que a pessoa, que ela conhecerá a sua realidade espiritual e moral. E se o seu estilo de vida é aprovado ou não por Deus. Jonathan, para de pregar, o inferno está nos consumindo, diziam os ouvintes da pregação de Jonathan Edwards. Por quê? Porque eles estavam com uma vida desaprovada por Deus. Então, voltando aqui ao slide, a verdade sempre mostrará o nível do nosso compromisso com Deus em todos os sentidos ou áreas. Hoje as pessoas só aprendem se estão comprometidas com corrente, com campanha, com dízimo, com oferta. Isto são assuntos, sabe, não pertinentes e outros secundários. Se você é dizimista, ofertante, amém. Mas se você não é comprometido com Deus, o seu dízimo é uma farra, é uma barganha. Você simplesmente dá porque você acredita que dando aquilo, Deus vai te dar 3, 4 vezes mais, como é ensinado por aí. Faça filas nas igrejas. Quem tem 5 mil entra aqui, quem tem 1000 ali, quem tem 3 mil aqui, porque Deus, para quem vai dar 5 mil, vai ganhar mais, é lógico. Quem der 100 vai ganhar acima de 100. Então, se você hoje entregar a escritura da sua casa, a chave e os documentos do seu carro, você vai ver que carrão Deus vai te dar. E a pessoa acaba indo embora num carro de boi. Então, veja só, Satanás, ele vai arranjar todo tipo de esquema para lutar contra estas verdades que eu tenho falado até o momento. Infelizmente, o evangelho tem sido apresentado pelo conceito de drive-thru. Vocês conhecem o que é drive-thru? Quando vocês entram nessas lanchonetes, para que você não coma lá dentro, você entra com o seu carro e então você fala por meio de um interfone sobre aquilo que você quer comer. Então, o cliente, quando vai num drive-thru, ele não sai do seu carro, porque preguiçosamente ele escolhe o que deseja consumir. O drive-thru foi inventado por um americano chamado Royce Haley, em 1931, quando o seu chefe disse que, eu anotei aqui, as pessoas com carro são tão preguiçosas que não querem sair de dentro dele nem para comer. Então, esse conceito de drive-thru, ele não ficou só restrito a lanchonetes, que nos Estados Unidos é chamado de restaurantes. Mas ele também foi transferido para bancos, drogarias e muitas outras áreas do comércio que nós conhecemos. Mas repare bem, ele foi inventado por causa da preguiça. Então muitas igrejas hoje se parecem a drive-thru. Por que os cristãos são preguiçosos? No quê? Não leem Bíblia, não oram, não meditam, não participam de grupos pequenos, fogem o tempo todo de reuniões, sempre arrumam uma festinha de domingo para não estar na igreja. Pecam por isso, porque a Bíblia diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, e admoestem essas pessoas, porque Jesus está próximo. É isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, ela ensina isso. Então, estar na reunião é obrigação, é um testemunho público de que eu amo a Deus. Então, ele vai tentar fazer isso. Infelizmente, muitos cristãos hoje preguiçosos, que não querem aprender a palavra de Deus e nem pensar no valor e na grandeza da glória de Deus, escolhem qual reunião que vai, que ele pretende ir, para consumir o quê? Alegria, uma esperança. Ah, hoje eu quero ir naquela igreja porque lá vai ter um show, vou me alegrar. Aí ele vai lá, lá ele pula, dança, e quando sai de lá, volta a ser o mesmo abacaxi com casca, com aquela casca que não foi tirada, porque ele não viu a verdade, ele se empolgou. Ele vai num outro lugar, receber orações poderosas de alguém, recebe uma esperança fácil. Mas como que ele pode ter esperança se ele não crê na glória de Deus, se ele não vê e não compreende? Ele será derrotado. Como que uma pessoa que diz, olha, hoje eu louvei a Deus, dançamos, pulamos, exaltamos o Pai. Exaltou o quê? Se você não vive para a glória de Deus. Você exalta a Deus por meio das suas ações e palavras no dia a dia, e não só numa reunião. Ali você entrou em êxtase, em quase estado de hipnose. Você ficou excitado. Foi isso que aconteceu. Então nós devemos sempre ter em mente que no reino de Deus não há lugar para preguiçosos. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios. Preguiçoso aprende uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então, o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, só mais um pouco. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas, diz a sabedoria, enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 11. E eu coloco ali outras referências para depois você poder ler. E você vai ficar boquiaberto com o preguiçoso. A Bíblia então condena a preguiça. O reino de Deus não é lugar para preguiçoso. O reino de Deus não é lugar para pessoas que o tratem com descaso. A Bíblia diz, se você lança a mão no arado e fica olhando para trás, você vai fazer um péssimo serviço. E Deus não estimula ninguém a fazer a obra dele de qualquer jeito. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, será amaldiçoado. Nós sabemos disso. Então, Deus nos conduz a Cristo, e em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, a glória de Deus nos é revelada, e para permanecer nela, é necessário empreender muito esforço, porque há uma guerra. Há uma guerra para arrancar você de lá, há uma guerra para cegar você, há uma guerra para fechar os seus olhos, fechar a sua mente, nublar a sua mente, para que você não veja a glória de Deus. Eu falo muito para as pessoas aqui sobre a glória de Deus, e isso é proposital, porque o Evangelho deve nos levar a olhar para essas coisas, e nós temos uma batalha constante. Então, ao ouvir a verdade, a pessoa se sente machucada ou ferida, mas ao se render a Cristo, logo é curada. E uma grande alegria invade o seu ser, independente da sua condição social e econômica. É incrível isso. Um pobrezinho entra aqui, volte para mim um instante, um pobrezinho entra aqui, ouve a palavra de Deus, uma pessoa sem esperança nenhuma, ouve a verdade, ouve uma mensagem que às vezes não tem nada a ver com a sua vida, mas o Espírito Santo colocou uma semente lá e ele explode em alegria. A pessoa está sem dinheiro, está com dívida até o pescoço e explode em alegria. Está com problemas com filhos em casa, e ela então se enche de alegria, porque Deus é a sua alegria. Como é que você pode submergir a tristeza quando Deus está plantando sementes em você? Se a tristeza está dominando, se você não consegue falar outra coisa além das suas tristezas, alguma coisa está errada na sua vida. Você não está olhando para a glória de Deus. Você não está dando valor ao chamado de Deus à sua vida. Você não está servindo a Deus como deveria. E você precisa mudar. Escuta o que este pregador está dizendo. Você precisa mudar. É tempo de mudar. Ainda há tempo. Este é o momento. Este é o ano aceitável. Voltando então para o slide. Quando essa pessoa então se alegra, existe um entretanto aí. Um todavia, um contudo aí. Ela precisa ser cuidada, a fim de criar raízes profundas, na verdade, para que a sua fé, aquele E não existe, para que a sua fé não murche. Foi a parábola do semeador. Recebe a palavra de Deus com alegria, mas de repente está num terreno cheio de pedra, sua raiz não afunda. Não afunda, é bom, né? Ela não atinge a profundidade adequada, e o que acontece com essa pessoa? Ela morre. Então, você pode estar cheio de alegria, mas se você não aceitar o cuidado de Deus, o trabalho de Deus, se você não aceitar o trabalho da verdade de Deus, sua fé vai murchar. Então, nós estamos falando do contexto dos versículos 3 e 4. Satanás quer cegar as pessoas, mas nós estamos vendo o exemplo de Paulo. No contexto, ele rejeita os esquemas. E ainda existem os versículos 5 e 6, que também são parte do contexto, fazem parte. E nós vamos ler sobre o cuidado do apóstolo Paulo para não se colocar acima de Jesus, não tomar o lugar dele e nem destruir o caráter dele. Um grande erro que nós cometemos. Muitas vezes, nós não falamos de nós mesmos, mas falamos da nossa denominação. Porque a nossa denominação é maravilhosa, a nossa denominação está no mundo inteiro, a nossa igreja está crescendo, isso sim que é igreja, entra lá e você vai ver que maravilha. O nosso grupo de louvor, são atrativos, mas a glória de Deus ninguém vê. Porque você olha na vida dessas pessoas, são ineficazes. Elas só fazem trabalhos dentro da igreja, mas quando estão sozinhas, não vivem para Deus. Deus te conhece quando você está sozinho, e não é quando você está junto com os outros, porque ali você pode disfarçar. Mas quando você está sozinho, é você e Ele, meu amigo. E Ele conhece a gente profundamente. Então o apóstolo Paulo diz, faltou um, né? Essa é uma batalha espiritual. Que batalha espiritual é essa, gente? Que a igreja tem que falar a verdade e lutar pela glória de Deus. Essa é uma batalha espiritual pouco falada e ensinada. Lutar para que a glória de Deus permaneça na vida do próximo. Poucas pessoas sequer sabem explicar sua fé. Poucas pessoas estão preocupadas em cuidar de outras pessoas. E você diz que é igreja? Olhe para o meu braço, olhe para o seu braço. Você não irá notar, mas existem lá milhões e milhões de células, uma trabalhando em prol da outra. Células morrem, são descartadas, outras nascem durante toda a vida, e elas trabalham em prol de um corpo. Como que você pode dizer que é cristão se você não trabalha por ninguém, se você não fortalece ninguém? Você só se preocupa consigo mesmo. Vou fazer um curso porque as coisas não estão dando certo na minha vida. Me falaram que eu preciso batalhar espiritualmente. O diabo está lá e eu preciso arrancar ele da minha vida. Você nunca vai arrancar o diabo da sua vida. Como você não arranca a pandemia do H1N1, que veio do México, entrou pela Argentina, entrou no Rio Grande do Sul e foi se arrefecer no Nordeste. Mas ela entrou, foi uma pandemia. Veio dos suínos, dos porcos. E então entrou e nós estamos convivendo com ela. Não é isso? E nós vamos enfrentar muitas outras epidemias, doenças, pandemias. E então, por causa dessas coisas e outras coisas, meus desejos pessoais, meus interesses pessoais, eu não vou cuidar de ninguém? Que desculpa eu vou continuar dando? A desculpa é que são balelas. Na verdade, você não está lutando contra Satanás e seus esquemas. Você pouco percebe, mas você está caindo neles. Você está ingressando numa armadilha. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, versículos 5 e 6 do capítulo 4, que é o contexto. Ele diz, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nem a denominação, nem nada. Isto é, não pregamos as nossas qualidades pessoais. Nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor. Percebe, Paulo, ele se oferece à consciência dos outros. As pessoas, veja, ele não fica se defendendo. As pessoas que possam analisar sua vida. Eu não tenho que ficar me defendendo aqui. Eu não tenho que ficar dizendo para você, olha, eu sou um homem de Deus, eu sou espiritual. Quando eu vejo uma pessoa tentando ser espiritual, eu fico uns 2, 3 passos longe. Eu obedeço o protocolo da Covid. Porque o camarada tem um vírus, viu? O vírus do orgulho, do egoísmo, da imbecilidade, da estupidez, da tolice. Ele é louco, é doido. Ele é um fanático. Eu não tenho que provar que sou espiritual a ninguém. Eu tenho que provar a Deus que quero mostrar a glória dele. Nós, voltando ao versículo, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor. E agora? A maioria ensina que Jesus vai curar, hoje ele vai curar todo mundo aqui. Levanta a mão porque agora vai cair chave do céu, mala vai se abrir. Anjo vai descer e subir aqui. Mas não fala que tem demônios também. A mensagem do Evangelho anuncia Jesus Cristo como Senhor. Se ele não é possuidor da glória de Deus e de todas as coisas, mestre e chefe soberano da igreja, então você não vê a glória de Deus. Se ele não é o teu chefe, se ele não é o teu mestre, se ele não é a pessoa possuidora da glória de Deus, para quem você deve voltar seu olhar, então ele não é nada na sua vida. É uma lenda, uma figura de linguagem, uma imaginação. Sim, uma imaginação. Um oásis. Quando você pula, dá de cara na areia. E tem mais. O apóstolo, além de anunciar Jesus como Senhor, ele diz, e a nós como servos, escravos de vocês, por causa de Jesus, isto é, por causa de tudo o que Jesus nos fez. Um apóstolo, ele é um servidor, ele é um escravo e não um aproveitador. Agora o bicho pega, hein? Um apóstolo não está preocupado em mostrar contas bancárias. Um apóstolo está preocupado em mostrar a eternidade, a grandeza de Deus e não a grandeza da sua denominação. E Paulo então continua. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer à luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Se você não encontrar Jesus como Ele é, como Senhor, como possuidor da glória, como Mestre, como Chefe Soberano, você não verá a glória de Deus nele e nem aprenderá quem Deus é. Vamos terminando pensando. Quando falamos de batalha espiritual, o que nós queremos dizer? Uma luta constante pelos interesses da glória de Deus, como pela expansão do seu reino, ou pelos interesses egoístas e terrenos? O que, que é a batalha espiritual para você? É lutar pela glória de Deus e a expansão do seu reino, pelo evangelho, pela verdade? Ou é lutar pelos seus interesses? Por que, que você vai a uma igreja? Para ser o corpo de Cristo? Ou para tentar melhorar a tua vida financeira, amorosa? Você está avacalhando o evangelho. Você está esculachando o evangelho. Esculhambando. E não é assim que nós devemos viver. Tome muito cuidado para não cair nas armadilhas satânicas. Pois a nossa luta espiritual é travada por objetivos eternos e não terrenos. É travada pelo trabalho de Deus constante em nossas vidas. Tanto em nossas vidas como na vida daqueles que nos ouvem. Essa é a batalha espiritual. Antes de chegar aqui, a gente passa o dia inteiro meditando e pensando nas pessoas que irão ouvir. E eu peço a Deus: Senhor, trate com essas vidas, impacta essas vidas. Porque tudo que não expressa a glória de Deus é falsa espiritualidade, é mentira, é inverdade, é equívoco, é erro, é pecado. Portanto, irmãos, que nós sejamos humildes em tudo o que fizermos. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Portanto, que as nossas ações e palavras expressem a grandeza, o amor, o poder, a misericórdia, a bondade e a justiça por meio de Jesus Cristo. Satanás diz o tempo todo que este mundo é um paraíso. Tenha calma que tudo vai se ajeitar. É o que eu ouço. Não, tudo vai dar certo. Não vai nada. Vai nada. As coisas irão se ajeitar, não é aqui, na eternidade, mas somente para aqueles que não estão atolados nas mentiras e nos enganos satânicos. Somente aqueles que vivem para expressar a grandeza, a glória de Deus, é que escaparão dos seus ardis e esquemas malignos. O ser humano, você e eu, fomos criados para expressar a glória de Deus, pois fomos criados à sua imagem e semelhança. E é assim que deveríamos viver. Mas por causa do pecado, por causa do orgulho, do egoísmo, interesses próprios, paixões próprias, nós passamos a expressar outra natureza, maligna, a nossa natureza humana, que o próprio apóstolo Paulo diz que é diabólica. Mas quando nós fomos em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, e por meio de Cristo, nós nos tornamos uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E agora, nós nos esforçamos para viver uma vida aprovada por Deus, que o alegre, porque nós sabemos que estamos na verdade. Estamos sendo aperfeiçoados, mas estamos na verdade. Às vezes falta um óleo, falta um ajuste, um parafuso, um aperto num parafuso, mas estamos na verdade, nós estamos dentro de um corpo, nós estamos na família de Deus, nós queremos ser úteis, e sabemos que estamos a caminho da vida verdadeira, ou seja, a vida eterna. Aquele que vive para a glória de Deus, luta por ela. Por isso, os que conhecem a Deus entendem a razão de viver. E os que compreendem a sua razão de viver, vivem para Deus, para o louvor da sua glória, e lutam por ela. Batalha espiritual que não luta pela glória de Deus é mentira, é falácia, é inverdade, é equívoco, é uma estrada certa para o egoísmo, para o orgulho, para os interesses pessoais, e quem busca os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Que Deus nos abençoe.